Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, se você assim desejar, no Evangelho escrito pelo Marcos, capítulo 4, Marcos 4, nós vamos ler a partir do verso 35. Marcos 4:35, que Deus nos abençoe na leitura e na meditação na sua palavra. Marcos está contando que Jesus passa o dia ensinando uma multidão e ao anoitecer ele diz aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado." Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importas que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé?" Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Queria estar nesse barquinho lá, irmão? Gosta de andar de barco? Preferia estar no barquinho com Paulo. Uma história interessante. Jesus está ensinando a multidão. Em determinado momento ele diz: "Vamos para o outro lado do mar." Mar da Galileia, na verdade, um lago que quem já foi lá diz que dá para enxergar o outro lado. Os discípulos prontamente se ajeitam ali para levar Jesus, o levam no barco, e o Marcos conta que levantou-se um forte vendaval. Lá pelas tantas, começa um vento muito forte. Isso aqui, irmãos, no grego, é o seguinte: uma mega tempestade de vento. É, uma mega tempestade de vento, a palavrinha no grego é essa. A gente fala hoje, né? Cara, deu uma mega chuva, pensa que a gente está sendo moderno assim no jeito de falar, né? É o que o Marcos falou lá atrás. Uma mega tempestade de vento. Então imagina que você está num barquinho no meio de um lago, você está num barquinho no meio de um lago e começa um vento forte, uma tempestade, uma mega tempestade de vento, tão mega, que começa a ter onda no lago. É. Tão mega que começa a ter onda no lago. Tão mega que essas ondas começam a ficar mais altas que o barco e começam a passar por cima do barco. Sim. Porque quando a água começa a entrar dentro do barco, é porque a onda está passando por cima do barco, está certo? E o barquinho começa a se encher de água. Não é uma situação bacana de se imaginar. Mas aconteceu aqui com os discípulos, enquanto Jesus estava dormindo. Jesus estava de boa, na parte de trás do barco, na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Eu acho muito interessante esses detalhes na Bíblia. O Marcos, provavelmente, ele ouviu essa história do Pedro muitos anos depois, mas isso aqui o Marcos está escrevendo, pessoal, mais de 30 anos depois. Pedro já está no fim da vida, o Marcos está ajudando Pedro, e Pedro começa a contar essa história. Eu imagino Pedro, 30 anos depois, lembrando da situação, do desespero, do pavor, e lembrando, Marcos, e a gente olha o Jesus, cara, o Jesus deitado na popa, com um travesseirinho, fofinho, de boa. Os caras vão lá e chamam Jesus. Mestre, não te importas que morramos? Sabe o que é interessante aqui nessa fala deles com Jesus? Não sei se isso chama a sua atenção. Mas os discípulos não foram chamar Jesus para dizer assim, Jesus, nos salva! Jesus, socorro! Jesus, faz alguma coisa! Eles não foram falar isso para Jesus. Eles foram para falar para Jesus o seguinte, Jesus, nós estamos morrendo. Tudo bem para você morrer desse jeito? Você vai morrer assim, dormindo? Você vai morrer assim, deitado aí, tranquilo? Você não liga? Você não liga de morrer? Mestre, não te importas que morramos? Morramos aqui é nós e você, mestre. Nós vamos morrer aqui, Jesus vai morrer com a gente também. E por quê que eles não foram pedir ajuda para Jesus? Eles não foram pedir ajuda para Jesus porque, embora eles já estivessem convivendo com Jesus há um tempo, embora eles já tivessem visto Jesus realizar alguns milagres, Jesus já tinha transformado água em vinho, Jesus já tinha curado algumas pessoas, mas não passava na cabeça deles ainda que Jesus podia acalmar uma tempestade, que Jesus podia mandar o vento parar de ventar, ainda mais uma mega tempestade de vento, que não passava, que no fim da história eles dizem assim, ué, quem é esse? Que tipo de homem é esse aí? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa eu não esperava. Eles não esperavam por isso, de maneira alguma. Eles esperavam morrer. Morrer, você está no meio do lago. Começa uma ventania, você está num barco. Começa uma ventania de um nível que o lago tem onda, e onda que passa por cima do barco, e o barco está enchendo, e aqui o barco, irmãos, o barco está enchendo, está bem cheio. Chega uma hora que o barco está cheio, eles estão falando, mais um pouquinho de água que entrar, o barco vai afundar. O barco, quando afunda, a gente morre. Mestre, nós vamos morrer, tudo bem para você? Você não se importa, você não se incomoda? Você não está sentindo nada, você vai morrer assim? Você vai morrer assim, Jesus? Jesus levanta, repreende o vento e fala com o mar. Dá a sensação que ele repreendeu o vento sem falar, né? Não sei se ele falou para o vento assim. Mas diz que ele repreendeu o vento e falou com o mar. E ele falou com o mar, aquiete-se, acalme-se. Também não vou conseguir te dar uma opinião aqui, não sei como que ele falou com o mar. Aí fica na sua imaginação. Se Jesus falou assim, aquiete-se, cale-se. Ou se Jesus virou para o mar e falou assim, calma, mar. Calma, não precisa ficar desse jeito. Ó, o vento já parou. O vento já parou, fica tranquilo. Eu não sei se aquiete-se aqui, se foi tipo uma dura de Deus no mar, ou de Jesus no mar, ou se foi tipo uma cantiga de ninar, né? Jesus cantou assim para o mar descansar. Mas aí ele pergunta aos discípulos, Bom, imagina você nessa situação aqui, e uma pessoa vira para você e fala assim: por que que você está com tanto medo? É o que Jesus diz para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Parece estranho, né? Não parece estranho Jesus perguntar isso para eles? Por que vocês estão com tanto medo? Não estou entendendo. Por que essa confusão aqui? O que aconteceu? Só não é estranho Jesus perguntar isso para eles por causa de um detalhe. Só não é estranho Jesus perguntar aos discípulos neste momento aqui por que eles estão com tanto medo por causa de um detalhe. O vento já tinha parado. O mar já tinha se acalmado. Já tinha voltado a ser lago. E Jesus olha para os discípulos, e os discípulos estão com medo estampado ainda no rosto. Eles estavam apavorados. Aliás, a história termina assim, não é? Já reparou? Normalmente as histórias dos milagres de Jesus, elas terminam com o pessoal feliz, com o pessoal louvando a Jesus, com o pessoal saindo espalhando a notícia, com o pessoal contente, celebrando. Aqui não, a história do milagre termina e os caras continuam apavorados. Continuam apavorados. E nem dá tempo deles conversarem melhor sobre isso, deles explicarem para Jesus porque eles estão com medo, porque eles já chegam do outro lado, já aparece um homem com uma legião de demônios, e Jesus já expulsa, e aí Jesus já é expulso de lá também. Jesus volta, já encontra o Jairo com a filhinha dele em casa doente. Jesus vai para lá, no caminho encontra a mulher que toca no manto dele. Enfim, é uma sequência de coisas que eu não sei se eles voltaram a conversar sobre esse apavorados aqui e sobre quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece. A história termina assim. O fato é que Jesus olha para um lado, olha para o outro, vê tudo calmo, tudo tranquilo, olha para os discípulos e eles estão apavorados. Eles estão cheios de medo, cheios de pavor. Medo é um negócio complicado, né, pessoal, da gente viver. Isso aqui me faz lembrar uma historinha. Do dia que eu fui contar uma história, fui contar a história lá na sala de 5 a 8 anos, do Ibabe Criança. De vez em quando eu conto história lá. Quem aqui tem filho de 5 a 8 anos? Deixa eu ver, levanta a mão. Bastante gente, minha sala está cheinha lá hoje. Fui contar um dia a história lá. Contei no horário das 9, era a história do Salomão. Quando eu cheguei no horário das 11:30, entrei, gente, tinha muita criança. Tinha muita criança. A hora que eu olhei, aliás, tinha um mar de criança, né? Depois me falaram que era 140, mas na hora eu só olhei e falei assim: é muita criança, isso aqui não vai dar certo. Era uma das primeiras vezes que eu estava contando história lá, eu pensei: gente, como é que vai contar uma história para esse tanto de criança de 5 a 8 anos? Mas naturalmente que eu não demonstrei meu medo para eles, que eu não sou louco, né? Certo? Mantive ali a minha compostura, comecei a contar a minha história. Hora que eu percebi que eles estavam um pouquinho interessados, eu pensei: ainda vou usar aqui uma psicologia infantil profunda para garantir o auditório. Falei assim: ah, vocês querem ouvir essa história mesmo, o final da história? Queremos. Ah, mas eu acho que vocês não vão conseguir prestar atenção hoje, estou achando que vocês não vão conseguir ficar bem quietinhos e ouvi a minha história. Eles ficam sentados no chão nessa hora. Os pais não se preocupem, não, o chão é quentinho, gostoso. Um menininho lá no fundo levantou, olhou para mim e falou assim: tio, não tenha medo. Você ri agora? É. Você não estava no barquinho lá no meu lugar. É. Sabe o que eu respondi para ele? Falei assim, ó. Hã? Foi a única coisa que eu consegui falar. E aí ele repetiu: não tenha medo. Você precisa enfrentar esse medo. Vocês que aí que levantaram a mão que tem criança de 5 a 8 anos, o que vocês estão fazendo em casa com essas crianças? Eu falei para ele assim: muito obrigado, ore por mim. Contei minha história, sobrevivi naquele dia. Aquele menininho sentado no fundo da sala conseguiu ver o meu medo. Imagina Jesus olhando para os discípulos aqui depois dessa mega tempestade de vento. Mas o problema é que o vento já tinha parado. E aí isso me faz pensar numa coisa, que é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, ou convidar você a pensar a partir dessa história aqui. Que a explicação do que eu sinto, a explicação do medo que eu sinto, a explicação da raiva que eu sinto, a explicação da ansiedade que eu tenho, a explicação da minha indignação, da minha alegria, a explicação do que eu sinto está dentro de mim, não está fora de mim. A explicação do que eu sinto está dentro de mim, não está fora de mim. Por que é que vocês estão com tanto medo? Jesus, nós estamos com medo. Como que você pergunta isso para a gente? Você não viu esse vento? Eu vi, mas já parou. Por que é que vocês estão com tanto medo? Jesus, mas você não viu as ondas? Eu vi, mas já pararam. Por que é que vocês estão com tanto medo? Jesus, o barquinho encheu de água, a gente estava afundando, mas não estamos mais. Tudo bem, tem água pra caramba aqui para a gente tirar do barquinho, tem trabalho. Mas o barquinho não vai afundar. Se fosse para afundar com esse tanto de água, já tinha afundado. O barquinho não está furado, não está entrando mais água. Parou. Por que que vocês estão com tanto medo? A primeira coisa que eu penso é isso. Que há muitas situações na minha vida... Isso aqui não é modo de dizer não, tá bom? Quando eu comecei a ler esse texto e pensei isso, eu me dei conta de que há situações da minha vida com as quais eu lido com um sentimento que aquela situação não justifica. Não justifica eu me sentir assim naquela situação. Aquele sentimento tem a ver com outras situações. Situações que já passaram, situações que já acabaram. Mas são situações que me ensinaram um jeito de agir, de reagir, de tratar a vida. E que eu acho que toda vez que a vida se levanta feito uma onda gigante diante de mim, o que faz sentido é eu agir daquele jeito. E mesmo quando é uma marolinha. Me faz lembrar um dia, pouco tempo atrás, teve uma palestra no nosso ministério, celebrando a recuperação, sobre ansiedade. Elza Barcelos veio falar sobre ansiedade com a gente. Ela começou falando tecnicamente, cientificamente, a respeito da ansiedade. Deu uma aula maravilhosa para nós. De ansiedade, o que é ansiedade, quais os sintomas da ansiedade, em que diagnósticos que a ansiedade aparece como um sintoma, como que trata a ansiedade. Deu uma aula bacana, bacana. No meio disso tudo, ela foi falando como que isso acontecia com ela. E depois ela deu um testemunho da vida dela. No que se refere à experiência da ansiedade. Mas sabe o que me marcou aquele dia? O que ela falou bem aqui no meio. Ó. Frase de transição. Entre essa parte da palestra e essa aqui, ela disse assim: agora, eu queria contar para vocês um pouquinho como foi que eu aprendi a ser uma pessoa ansiosa. E eu pensei, gente, é isso mesmo, a gente aprende a ser ansioso, a gente aprende a ser violento, a gente aprende a ser irado, a gente aprende a ser medroso, a gente aprende. A gente aprende e passa a lidar daquele jeito com a vida. Mas aquilo lá já passou, Cláudio. O vento já passou, a tempestade acabou, as ondas cessaram. Por que que você está com medo agora? Agora, por que que você está com medo? Medo do quê? Medo de quem? Medo por quê? A primeira coisa que me chama a atenção aqui é isso. Aquilo que eu sinto, eu só vou conseguir encontrar a explicação olhando para dentro de mim. Olhando para a minha história, da maneira como ela está registrada no meu coração, na minha mente, na minha memória, na minha alma. Olhando para dentro de mim. A segunda coisa que me chama a atenção é que eles não conheciam a Jesus. E que o medo que eles sentiram tinha a ver, teve a ver com o fato de que eles não conheciam Jesus. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Eu poderia perguntar assim para você: você gostaria de conhecer Jesus hoje à noite? Poderia, mas não vou perguntar. Sabe por quê? Porque conhecer desse jeito que a gente está falando aqui, você não pode conhecer Jesus numa noite. Esses caras, eles andavam com Jesus, onde Jesus comia, eles comiam, onde Jesus dormia, eles dormiam. Jesus conversava com a multidão por meio de parábolas, mas Jesus, depois de contar a parábola para a multidão, reunia os 12, explicava a parábola para eles, tirava as dúvidas deles. Esse pessoal estava andando com Jesus o tempo todo. Eles estavam conhecendo a Jesus, mas ainda não conheciam. Não conheciam. Eles não sabiam que tipo de gente Jesus era. Quando diz aqui, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A melhor tradução aqui seria, que tipo de homem é esse? Que tipo de homem é esse? Eles não sabiam ainda que tipo de homem Jesus era. Que tipo de gente, que tipo de ser. Quem era, eles não sabiam ainda. Eles não conheciam a Jesus ainda. É engraçado que hoje nós temos muito mais informação, informação mais completa a respeito de Jesus do que eles tinham, né? Em tese, nós estamos em vantagem em relação a eles. Mas em tese, porque tem um outro problema, que hoje em dia tem muitos tipos de Jesus à sua disposição. Tem Jesus para todo gosto. Tem Deus para todo gosto. Então, qual é o Jesus que você conhece? Quem é o Deus que você conhece? Que tipo de gente, que tipo de pessoa é o Deus a quem você serve? Será que a maneira como você se sente em algumas situações da vida elas se explicam pelo que você pensa a respeito de Jesus? Hoje de manhã, na hora que eu terminei de falar, um irmão me procurou e disse, eu quero falar com você por causa daquela parte que você falou que o barquinho onde Jesus está pode afundar. Eu falei, hã? Ele falou, como assim que pode afundar o barquinho onde Jesus está? Falou, é, não tem promessa nenhuma na Bíblia, garantia nenhuma de que com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Nessa história passou o temporal, mas não tem garantia e promessa aqui. Que o barquinho tem promessa que se o barco afundar ou não afundar, Jesus está contigo no barco. Que se o barco afundar, Jesus vai ajudar você a passar por isso. Com os prejuízos de um barco que afunda, com as perdas de um barco que afunda, com as dores de um barco que afunda, Jesus está contigo. Falei, Jesus está no barco de todo mundo, meu irmão. E ele disse, é, mas é diferente quando a gente se abre para Jesus entrar. E eu senti que aquele irmão estava falando com muita sinceridade. Com muita sinceridade, com muita verdade, com muita dor, talvez com medo. Falou, é, mas a gente se abre. É diferente, não é, quando a gente se abre para Jesus entrar no barco? Falei, acho que sim. Mas e aí? Ele falou, então, eu não queria que o meu barco afundasse. Bem-vindo ao clube, né? Eu também não quero que o meu afunde. Eu falei, agora a questão é a seguinte. Cristo no barco significa o quê? Significa Cristo fazendo a sua vontade ou você fazendo a vontade de Cristo? Se abrir para Jesus entrar no barco significa o quê? Porque se Cristo faz a sua vontade, você é Deus. Se você faz a vontade de Cristo, Ele é Deus. Então, quem é o Cristo que você serve? Quem é o Cristo com quem você anda? Quem é o Cristo a quem você ora? Quem é o Cristo que você está conhecendo? Que tipo de pessoa Ele é? Que a Bíblia diz que chegaria o tempo em que as pessoas procurariam mestres segundo o seu coração. E hoje a gente está procurando um Cristo segundo o coração de cada um. Cada um, Cristo está parecendo Neston, né? Invente o seu, porque esse aqui é meu. Nossa, que sem graça isso, né? Minha filha não sabia o que é Neston até outro dia. Pode uma pessoa não saber o que é Neston? Mas vamos voltar aqui para o... Quem é o Deus? Você conhece a Deus? Você levantou a sua mão um dia? Levantou a sua mão um dia e a partir desse dia você diz assim, conheci Jesus? Conheci Jesus já. Você já conheceu Jesus já? Pô, quando? Dia tal. Pô, de uma vez? Conheceu Jesus assim de uma vez? Parou de conhecer Jesus? Parou de conversar com Ele, parou de estudar a Bíblia, parou de ouvir as pessoas, parou de pensar, de fazer pergunta, parou de conhecer a Deus. Tem coisas que você vive que se explicam por você não conhecer a Deus. Por último, e tem a ver com o tal do barquinho afundar, não afundar. Que esse barquinho não ia afundar. Quando eu comecei a ler essa história, eu já sabia que esse não ia afundar. Por quê? Porque quando começa a história, Jesus diz aos discípulos, vamos para o outro lado. Jesus não falou, ó, vamos dar uma volta de barco. Vamos passear no lago. Não, Jesus falou, vamos para o outro lado. Vamos, plural. Eu e vocês, vamos para o outro lado. Então sabe o que acontece aqui? O medo desses discípulos se explica também pelo fato de que eles não estavam prestando muita atenção no que Jesus estava dizendo. Por que é que Jesus está dormindo? Ele está dormindo porque a gente está indo para o outro lado. A gente não vai ficar aqui no meio. Jesus chamou a gente para ir para o outro lado. Agora, lógico, que isso só funciona se a gente conhece a Jesus, né? Por isso que Jesus diz, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Ter fé não significa, se vocês tivessem fé, vocês não teriam medo do barco afundar porque eu estou no barco. Não. Se vocês tivessem fé, vocês acreditariam que nós estamos indo para o outro lado, porque eu falei, vamos para o outro lado. Fé no que Jesus disse. No que Jesus disse. Em quem Ele é. Que também não é todo mundo que diz, a gente fala, ah, falou, está falado, né? Mas Jesus falou, está falado. E eu me pus a pensar, quanta situação em que eu me enrolo todo, só porque eu me apego naquele meu jeito de fazer as coisas, que eu aprendi, que não funciona, e não presto atenção no que o Senhor está falando comigo. Deus fala com a gente, né, pessoal? Sim ou não? Dizem que o Woody Allen disse que se você fala com Deus todo dia, você é um bom crente, mas que se Deus fala com você todo dia, você é um louco. Tem um certo sentido. Mas o fato é que Deus fala com a gente. Como Deus, é impressionante o tanto que Deus fala. Estou indo eu lá ter uma conversa séria com os meus filhos, estou no caminho. E Deus já está me falando, Cláudio, não é para tudo isso. Não é para tudo isso. Está falando como? Às vezes está falando aqui no meu pensamento, às vezes está falando por meio da minha esposa. Não é para tudo isso. Fala, não é para tudo isso o quê? Isso aqui tem que conversar agora. Isso aqui tem que resolver já. Isso aqui é sério, é importante, é grave. Estou eu lá protegendo minhas coisas, e quanto mais eu protejo minhas coisas, mais desesperado eu fico com medo de não ter as coisas. E Deus falando, Cláudio, reparte esse negócio. Reparte isso. Confia em mim, acredita. Não se apegue a isso, reparte. Deus, você não sabe como é que estão as previsões para o futuro do Brasil. Não é hora de repartir, Senhor. Presta atenção no que Jesus está falando. Por que que você está com medo? Por que que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda acham que precisam continuar agindo como se estivesse o tempo todo na iminência de uma tempestade que já passou? Você acha que você precisa agir como se eu não estivesse com você, como se você não fosse filho amado de um Deus de amor? Por que que você acha que você precisa, ou deve, ou pode continuar a viver sem prestar atenção no que eu estou falando, se apegando ao que você aprendeu, ao que você sabe, ao que você quer? Por que vocês ainda estão com tanto medo? E o que que eu queria fazer com isso hoje? Queria orar com você. Queria orar com você, queria pedir para você curvar a sua cabeça, por gentileza, e pensar só um pouquinho mais nisso. Talvez você seja de outra turma. Talvez você seja daquela turma que está ouvindo isso, falando assim: ah, Cláudio, graças a Deus eu já passei dessa fase. Eu sou muito bem resolvido, eu vivo o presente sem ficar trazendo coisa do passado. Eu sei muito bem quem é Deus e quem eu sou, o filho amado do Deus Altíssimo. Eu tenho uma sintonia fina aí, eu presto atenção no que Deus fala, levo em consideração. No padeço desse mal aí. Eu fico feliz com você e falo com você o que eu disse para aquele menininho lá. Ore por mim, ore por nós. Agora os outros, se você, enquanto a gente está conversando, se você entendeu que de alguma maneira isso tem a ver com você, se você se percebe nessa cena de alguém que age como se estivesse no meio de uma mega tempestade de vento que já acabou, de um mar revolto que já se acalmou, se você hoje consegue identificar. Porque quando eu fiquei pensando nisso, e hoje enquanto eu estou aqui falando com você, eu penso em outras coisas também. Outras situações em que isso acontece comigo. Se você identifica do que é que Deus está falando com você, que situação é essa da sua vida em que o medo, a ira, a ansiedade, qualquer que seja, qualquer coisa que seja que não tenha sentido você estar vivendo naquele momento, nessa situação, mas isso te controla, te domina. Ou se você acha que hoje Deus está falando com você assim: você não me conhece. Pelo jeito como você está vivendo, pelo jeito como você fala comigo, pelas coisas que você me pede, pelas coisas que você me fala, você não me conhece. Ou você está fazendo de conta que eu sou de outro jeito para conseguir viver, para conseguir aguentar, para não precisar ter que olhar para dentro e tomar uma atitude, mudar a tua vida. Ou se você hoje, de alguma maneira, diz assim: Deus, eu sei que o Senhor tem falado comigo, eu sei o que o Senhor tem falado comigo, quando o Senhor tem falado comigo, a respeito do que o Senhor tem falado comigo, e que eu tenho ficado paralisado pelo medo e não dou ouvido à tua voz. Eu sei do que o Senhor está falando comigo. Se é assim com você agora, eu queria orar junto com você. Queria deixar primeiro você falar com Deus. Fala com Deus sobre isso agora. Reconhece diante de Deus, conta para Ele, abre para Ele, que você sabe do que Ele está falando. Você acha que faz sentido a gente orar junto sobre isso hoje à noite? Se você acha que faz sentido colocar isso tudo diante de Deus mesmo, enquanto a gente canta, Daniel, vem aqui para frente. Vem aqui para frente, eu quero conversar com Deus sobre isso. E se for o seu caso também, vem aqui, vamos orar juntos depois dessa música. Thank you. Dentro da gente é muito difícil encontrar a explicação, porque a gente vive fora é muito mais fácil. Olhar para dentro é difícil, especialmente sozinho. Vamos orar. Deus querido, Deus eterno, nosso Pai amado, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Nós louvamos ao Senhor pela Tua presença, louvamos ao Senhor pelo Teu amor, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, louvamos ao Senhor, porque o Senhor se dispôs a estar longe do Teu Filho, para que Ele viesse andar conosco, conversar conosco, nos ensinar, para que Ele viesse entregar-se a si mesmo na cruz do Calvário por nós. Louvado seja o Teu nome por Jesus de Nazaré. Louvado seja o Teu nome pelo Teu Santo Espírito derramado sobre nós, e que de maneira tão delicada, a maioria das vezes, nos ensina a respeito de quem o Senhor é. Nos ensina que o Senhor está conosco, nos ilumina um caminho seguro, um caminho saudável. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor agora o meu coração, e eu sei que os meus irmãos que estão aqui à frente e outros, quem sabe, que não estão, estão fazendo isso agora também, colocando diante do Senhor o coração. E o Senhor sabe o que cada um de nós traz para colocar diante do Senhor. O Senhor sabe, Pai, esses sentimentos, esses pensamentos, esses raciocínios que tantas vezes controlam a nossa vida, afetam a nossa vida de maneira que a gente vive de um jeito tão incoerente como aqueles teus discípulos apavorados depois que o vento já tinha cessado. O Senhor sabe dos nossos medos, o Senhor sabe das nossas angústias, o Senhor sabe das nossas dores, o Senhor sabe da nossa ansiedade, o Senhor sabe da nossa raiva, o Senhor nos conhece, Pai, e nós desejamos hoje conseguir deixar alguma coisa aqui, Senhor. Nós desejamos a Tua ajuda, nós desejamos sair daqui deixando alguma carga desnecessária aqui na Tua presença. Pedimos que o Senhor toque em nós, que o Senhor derrame sobre nós a Tua paz. Pela Tua graça que sara, vem nos curar, Senhor. Vem curar a nossa mente, curar o nosso coração, curar a nossa memória, curar a nossa alma. Nos cura, Senhor. Pai, nós estamos aqui também porque não queremos parar de conhecer ao Senhor. Não queremos errar por não conhecer ao Senhor, por não conhecer a Tua palavra. Não queremos errar por esquecer quem o Senhor é, por esquecer que tipo de Deus o Senhor é, que tipo de pessoa o Senhor é, por esquecer que o Senhor nos ama, que o Senhor está conosco. Nos ajuda, Senhor, a conhecer mais e melhor ao Senhor. Nos liberta da arrogância, da presunção de achar que a gente já conhece ao Senhor, como se fosse possível um dia a gente terminar de conhecer o Deus Altíssimo. Nós queremos conhecer ao Senhor, Pai. E sim, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos conhecer a Tua voz. Nós queremos aprender a identificar a Tua voz no meio de tantas vozes, e queremos nos render à Tua voz, queremos obedecer à Tua voz, seguir ao Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nos livra de tudo aquilo que nos impede de dar ouvidos à Tua voz. Nos livra desse medo como se a gente não fosse amado. Esse medo que faz a gente pensar que a Tua vontade, que aquilo que o Senhor nos diz é perigoso, é arriscado. Nos livra, Senhor, nos livra desse medo, que possamos entender que a Tua voz é o que nos tira do risco, nos coloca num lugar seguro, de uma vida com sentido, de uma vida com saúde, de uma vida abundante. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja honrado naquilo que vai acontecer nas nossas vidas hoje, naquilo que vai acontecer nas nossas vidas a partir deste momento, desta oração, desta entrega. Que o Teu nome seja glorificado na história de cada um de nós, nas nossas casas, na nossa igreja, Senhor. Assim nós oramos, com gratidão ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.